Peter Pan e Wendy, capítulo 5. A ilha se torna realidade. Ao sentir o retorno de Peter, a Terra do Nunca acordava cheia de vida. Sabemos que seria melhor usar o pretérito perfeito, acordou. Mas o pretérito imperfeito, acordava, era melhor. Principalmente porque Peter sempre falava desse jeito. Em sua ausência, normalmente as coisas ficavam mais calmas na ilha. As fadas dormiam uma hora a mais pela manhã, os animais cuidavam dos filhotes, os peles vermelhas comiam fartamente por 6 dias e noites, e quando os piratas e os garotos perdidos se encontravam, apenas faziam caretas e sinais ofensivos uns para os outros. Com a chegada de Peter, que detesta a tranquilidade, tudo voltava a ser como antes. Se você colocasse seu ouvido no chão agora, poderia ouvir a ilha toda fervilhando de agitação. Nessa noite, as principais forças estavam distribuídas da seguinte maneira. Os garotos perdidos procuravam por Peter. Os piratas procuravam pelos garotos perdidos. Os peles vermelhas procuravam pelos piratas. E os animais procuravam pelos peles vermelhas. Todos andavam em círculos pela ilha, sem descanso. E não se encontravam porque caminhavam exatamente na mesma velocidade. Todos queriam sangue. Exceto os garotos, que normalmente também gostam de sangue. Mas, nessa noite, tinham saído apenas para saudar seu capitão. O número de garotos na ilha varia, é claro, conforme eles vão morrendo. Eram 6 no total, se contarmos os gêmeos como 2. Agora, vamos fazer de conta que estamos ali, no meio do canavial, observando enquanto passam em fila, cada um com seu punhal na mão. Peter proibia que alguém ficasse parecido com ele, mesmo que só um pouco. Os garotos, então, para evitar problemas, vestiam-se com a pele dos ursos, que eles mesmos caçavam. Essas roupas os deixavam tão arredondados e fofos que, quando caíam, acabavam rolando pelo chão. Por isso, aprenderam a dar passos firmes. O primeiro deles é Pee-wee. Não era o mais covarde, mas sim o mais azarado desse bando valente. Ele participou de menos aventuras do que os demais, porque as coisas mais importantes sempre acontecem quando ele se afasta do grupo. Quando tudo parece calmo, ele aproveita para pegar lenha. E ao voltar, os outros já estão limpando o sangue de suas roupas e armas. Essa má sorte marcou seu semblante, com uma suave melancolia. Mas, em vez de se tornar amargo, ele se tornara gentil e humilde. Era o mais modesto dos garotos. Pobre gentil Pee-wee, o perigo paira sobre você esta noite. Tenha cuidado, pois se você aceitar a aventura que o destino oferece, poderá sofrer um grande desgosto. A fada Tink, Pee-wee, está com más intenções e só precisa de um tolo para seu plano. Ela acha que, de todos, você é o mais fácil de enganar. Cuidado com ela. Quem dera Pee-wee pudesse nos ouvir, mas não estamos de verdade na ilha, e ele passa roendo as unhas. Em seguida vem Espeto, alegre e galante, seguido por Fiapo, que corta galhos para fazer flautas e dança animado ao som de sua própria música. Fiapo é o mais convencido dos garotos. Ele diz que se lembra de como era antes de estar perdido. Tem seus gestos próprios, suas manias, e anda sempre de nariz empinado. Caracol é o próximo. Sempre metido em encrencas, já foi obrigado a se entregar muitas vezes. Nessas horas, Peter diz, furioso, "Quem fez isso? Dê um passo à frente!" Foram tantas vezes que isso aconteceu, que agora, ao ouvir essa ordem, Caracol já se adianta automaticamente, seja ele culpado ou não. Por último, vem os gêmeos, que ninguém consegue diferenciar. Quem tenta, sempre acaba escolhendo o gêmeo errado. Peter nunca tem certeza qual é qual. E como em seu bando é proibido saber algo que ele desconheça, os gêmeos são vagos quando falam de si mesmos. Preferem andar juntinhos, com cara de quem está sempre se desculpando. Os garotos desaparecem na escuridão. Após uma pausa não muito longa, pois nada na ilha demora muito, passam os piratas em seu encalço. Conseguimos ouvi-los antes de vê-los, pois sempre cantam a mesma canção terrível. Segurar, amarrar, içar, ahá! Piratas são eternos, mesmo tomando tiro, pá pá! Nos vemos no inferno! Nem na fila dos condenados à força se vê um bando tão mal encarado. À frente, como sempre, está o italiano bonitão Secco, com seus grandes braços à mostra e dobrões pendurados como se fossem brincos. Certa vez ele escreveu seu nome com uma faca, em letras de sangue, nas costas do diretor da prisão em Gao. O gigantesco homem negro, atrás dele, já foi chamado de muitas coisas, depois de abandonar o nome que algumas mães ainda usam para aterrorizar seus filhos nas praias de Guadiamo. Viu Bill tem cada centímetro de seu corpo tatuado. É o mesmo Viu Bill que levou mais de 70 chibatadas do Capitão Flint a bordo do Walrus, antes de soltar o saco de moedas portuguesas que segurava. Depois vem Cookson, que dizem ser irmão de Black Murphy, o que nunca foi comprovado. Stark Cortez, que já foi inspetor de escola e ainda mata com certa delicadeza. Clara Boya, que foi da tripulação do Capitão Morgan. O imediato irlandês Rolha, um homem estranhamente gentil que, quando ataca, parece não querer ofender. O único religioso da tripulação de Hook. Macarrão, cujas mãos são viradas para trás, Robert Mullins, Alf Mason e muitos outros rufiões conhecidos e temidos nas possessões espanholas. Em meio a eles, o maior e mais sombrio é James Hook, ou, como ele próprio assinava, Jazz Hook. Segundo dizem, é o único homem a quem Long John Silver temia. Vinha deitado confortavelmente sobre uma rústica carruagem puxado por seus homens. No lugar da mão direita, apresentava um gancho de ferro, com o qual espicaçava seus lacaios para que apressassem o passo. Ele os tratava como cães e, como tais, eles obedeciam. Suas feições cadavéricas, a pele escura, os longos cachos de cabelo que pareciam velas negras ao longe, davam uma expressão ameaçadora aos seus belos traços. Olhos azuis, como a flor miosótis, e de uma profunda melancolia, exceto quando crava seu gancho em alguém, são acesos por dois pontos vermelhos em suas pupilas, que se iluminam com um brilho medonho enquanto ele dilacera seus inimigos com um certo ar refinado, como se fosse um aristocrata da morte. Eu também soube que ele era um exímio contador de histórias. Quanto mais educado, mais sinistro se parecia, o que talvez seja a prova irrefutável de sua sofisticada criação. Articulava as palavras de maneira elegante, mesmo quando praguejava, mantendo a distinção. Tudo nele denunciava ser de uma estirpe diferente da de sua tripulação. Homem de coragem indomável, dizia-se que a única coisa que o fazia recuar era a visão de seu próprio sangue, espesso e de cor incomum. Sempre se vestia, tanto quanto podia, como o rei Charles II, pois no começo de sua carreira, alguém havia dito que ele possuía uma estranha semelhança com os malfadados Stuarts. Em sua boca levava uma piteira feita por ele mesmo, com a qual podia fumar dois charutos simultaneamente. Mas sua parte mais horripilante era, sem dúvida, a garra de ferro. Agora vamos matar um pirata para demonstrar os métodos utilizados por Hook. Pode ser o Claraboia. Conforme os piratas passam, o desagitado Claraboia tromba em Hook, desalinhando o colarinho de renda do terrível comandante. A resposta do cruel bucaneiro ao encontrão é desferir um golpe mortal contra seu subordinado. Ouve-se então o som de seu gancho, rasgando a carne de Claraboia, que agoniza em meio a um grito agudo. Sem nenhuma inquietação, o corpo já sem vida do marujo é chutado para o lado por Hook, e os piratas seguem. O capitão sequer tira os charutos da boca. Esse é o terrível homem que Peter Pan quer enfrentar. Qual dos dois vencerá? No encalço dos piratas, pisando sem ruído pelo caminho da batalha, que é invisível a olhos inexperientes, surgem os peles vermelhos, todos de olhos arregalados. Trazem machados e facas. Seus corpos nus brilham, coberto de tinta e óleo. Levam escalpos amarrados em volta do corpo, tanto de garotos como de piratas, pois essa é a tribo Picanini. À frente, engatinhando, vem o grandioso Grande Panterinha, um índio valente que caminha com dificuldade em razão da quantidade de escalpos que carrega. Na retaguarda, posição mais arriscada, vem Lili Tigre, de porte altivo, com ares de princesa. Ela é a mais bela das Amazonas, deusas da floresta. É a beldade dos Picanines, provocante, fria e carinhosa, cada qual a seu tempo. Não há um selvagem que não gostaria de ter essa mocinha caprichosa como esposa, mas ela afasta qualquer pretendente com sua machadinha. Observe como eles passam sobre galhos caídos sem fazer o menor ruído. O único som que se ouve é o de suas respirações pesadas. A verdade é que estão todos um pouco acima do peso agora, depois de dias se empanturrando, mas logo voltarão à velha forma. No entanto, nesse momento, o sobrepeso constitui um perigo ao chefe da tribo. Os peles vermelhas desaparecem do mesmo modo como chegaram, feitos sombras. Seu lugar logo é tomado pelas feras, em uma procissão grandiosa e diversa. Leões, tigres, ursos e outros incontáveis animais menores que fogem quando esse bando se aproxima, pois são várias espécies juntas, muitas delas comedoras de gente. Passam com as línguas de fora, famintos sob o luar. Depois das feras, eis que chega a última figura, um gigantesco crocodilo. Em breve, veremos por quem ele procura. O crocodilo se vai, e logo os garotos aparecem outra vez. Eles mantêm os olhos atentos à frente, pois nenhum suspeita que o perigo pode vir sorrateiramente por trás. Isso mostra o quanto a ilha é perigosa. Os primeiros a deixar essa ciranda são os garotos. Eles se atiram no gramado próximo de sua casa subterrânea. Queria que Peter voltasse, dizem ansiosos, mesmo todos sendo mais altos e, principalmente, mais fortes do que seu capitão. Sou o único que não tem medo dos piratas, disse Fiapo, usando o tom de voz que os outros não gostavam. Talvez algum ruído distante o tenha perturbado, pois acrescentou rapidamente. Mas eu queria que ele voltasse e nos contasse se descobriu algo mais sobre a Cinderela. Conversavam sobre a Cinderela. Pee-wee tinha certeza que sua mãe era muito parecida com ela. Os meninos falavam sobre as suas mães apenas na ausência de Peter, para quem o assunto era proibido e tolo. A única coisa de que me lembro da minha mãe, contou o espeto, é que ela sempre dizia ao meu pai: Ah, como eu queria um talão de cheques só para mim! Não sei o que é um talão de cheques, mas queria muito dar um para ela. Enquanto falavam, ouviram um ruído ao longe. Eu e você, por não sermos nativos da floresta, não ouviríamos nada, mas eles ouviram a terrível canção. Yo-ho, yo-ho, vida de pirata, bandeira de caveira, velejando à deriva, David Jones, meu amigo, viva, viva, viva! Imediatamente os garotos perdidos, ué, onde foi que se meteram? Não estão mais aqui. Nem coelhos desaparecem tão rápido. Já sei onde estão. Com exceção do espeto, que saiu rápido como um tiro para averiguar, estão todos em sua casa subterrânea, uma residência muito agradável, da qual veremos boa parte em breve. Mas como chegaram lá? Não há nenhuma entrada à vista, nem sequer uma pedra do tipo que, quando rolada, abre a entrada de uma caverna. Contudo, olhe com atenção e observe que há sete árvores. Cada uma delas tem um grande buraco em seu tronco oco, da largura de um menino. São as sete entradas para a casa subterrânea, lugar que Hook procura sem sucesso há muitas luas. Será que ele a encontrará esta noite? Conforme os piratas avançam, o olho atento de Stark vê Espeto desaparecer no mato. Ele imediatamente saca sua pistola, mas um gancho aferrou seu ombro. — Solta, capitão! — ele grita, debatendo-se. Pela primeira vez, ouvimos a voz soturna de Hook. — Primeiro, abaixa a pistola! — disse, ameaçador. — Era um daqueles meninos que o senhor odeia. Eu poderia ter matado o garoto. — Sim, mas o disparo atrairia a tribo de Lili Tigre. — Quer que eu vá atrás dele, capitão? — perguntou o patético Rolha. — Posso fazer cócegas nele com meu Joãozinho saca-rolha? O imediato dava nomes engraçados para tudo. Seu facão era o Joãozinho saca-rolha. Chamava-o assim porque sempre o torcia depois de enfiá-lo no bucho de alguém. Rolha tinha muitas características fascinantes. Por exemplo, depois da matança, limpava primeiro seus óculos e só depois sua arma. O saca é um sujeito bem calado, sugeriu ao capitão. Agora não, Rolha, disse Hook sombriamente. Ele está sozinho e eu quero apanhar todos os sete. Separem-se e procurem por eles. Os piratas desapareceram entre as árvores. Em um instante, o capitão e Rolha estavam a sós. Hook suspirou profundamente. E não sei por qual motivo, talvez tenha sido a suave beleza da noite. Teve vontade de confidenciar toda a sua história ao fiel imediato. Falou por muito tempo, de maneira bastante franca, mas Rolha, que era um tanto tapado, pouco entendeu do que ele falou. Pouco depois, Rolha pescou a palavra Peter. Mais do que tudo, Hook falava empolgado, eu quero o capitão deles, Peter Pan. O maldito cortou meu braço fora e brandiu seu gancho de forma ameaçadora. Quero muito cumprimentá-lo, rasgá-lo ao meio. Já ouvi muitas vezes o senhor dizer que esse gancho valia por muitas mãos, para pentear o cabelo e para outros usos domésticos, disse Rolha. Sim, o capitão respondeu. Se eu fosse uma mãe, rezaria para que meus filhos nascessem com isto em vez disto. Falou, olhando orgulhoso para sua garra de ferro e com desprezo para a outra mão. Então franziu o cenho novamente. Peter empurrou meu braço, disse, tremendo, na direção de um crocodilo que, por acaso, passava por ali. Já percebi, comentou Rolha. Por isso o senhor tem esse estranho pavor de crocodilos. Crocodilos não, só daquele crocodilo, corrigiu Hook, e baixou a voz. Ele gostou tanto do meu braço, Rolha, que nunca mais parou de me seguir, de mar a mar e terra a terra, sempre lambendo os beiços, de vontade de comer o resto do meu corpo. De certo modo, é um elogio, apontou Rolha. Dispenso elogios desse tipo, Hook rosnou, rabugento. Quero Peter Pan, que plantou nessa fera o apetite por mim. Sentou-se em um grande cogumelo, com um leve tremor na voz. Rolha, disse com a garganta seca, aquele crocodilo já teria me comido há tempos, mas minha sorte é que ele engoliu um relógio que faz tic-tac. Por isso, antes que me pegue, vira um corisco ao ouvir aquele som. Ele riu sem vontade. Um dia desses, a corda do relógio acaba e ele te pega, disse Rolha. Hook mordeu os lábios. É o que me deixa mais apavorado, respondeu. Desde que se sentou, sentiu um calor inexplicável. Rolha, esse assento está quente. Deu um salto. Com mil demônios, estou pegando fogo. Examinaram um cogumelo que era de um tamanho e textura nunca vistos no continente. Ele saiu de uma vez em suas mãos quando o puxaram, pois não tinha raízes. Mais estranho ainda, uma fumaça começou a sair do buraco. Os piratas se olharam. Uma chaminé! Exclamaram ambos. A verdade é que descobriram a chaminé da casa subterrânea. Os garotos costumavam cobri-la com um cogumelo quando os inimigos rondavam. Não apenas saía fumaça dali, também se ouvia a voz dos garotos, pois eles se sentiam tão seguros no esconderijo que conversavam alegremente. Os piratas ouviram tudo atentamente. Depois, recolocaram o cogumelo no lugar. Olharam ao redor e notaram os buracos nas sete árvores.
Ouviu quando disseram que Peter Pan não está em casa?
Sussurrou Rolha, passando os dedos no fio do saca-rolha. Hook assentiu com a cabeça. Ficou por muito tempo perdido em pensamento, até que um sorriso maléfico iluminou sua face morena. Era o que Rolha esperava.
Qual é o plano, capitão? Disse ansioso.
Voltar ao navio e preparar um grande bolo, bem recheado e com açúcar verde por cima. Hook respondeu devagar, rangendo os dentes. Deve haver só um cômodo lá embaixo, pois só há uma chaminé. Essas toupeiras idiotas e sem mãe não entendem que não é necessário uma porta para cada um. Deixaremos o bolo na beira da Laguna das Sereias. Eles estão sempre por lá, nadando e brincando. Vão encontrar o bolo e devorá-lo inteiro. Quem nunca teve mãe não sabe o perigo de comer um bolo tão grande e com tanto recheio. Caiu na gargalhada, agora não com um riso vazio, mas uma risada genuína.
Ahá! Vão todos morrer!
A admiração de Rolha só aumentava. É o melhor e mais terrível plano que eu já vi, comentou. Exaltados, dançavam e cantavam. Segurar, amarrar, só de me ver chegar, já vai se borrar de medo. Quando me cumprimentar, vai ficar sem dedo. Começaram a cantar a estrofe, mas não terminaram. Outro ruído os paralisou. No começo, era um som tão distante e suave que uma folha caindo no chão faria mais barulho. Foi ficando mais familiar conforme se aproximava. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Hook sentiu um calafrio e ficou imóvel, com um dos pés ainda levantado.
O crocodilo!
Gritou e saiu em disparada, seguido por seu imediato. Era de fato o crocodilo. Havia ultrapassado os peles vermelhas que tinham seguido a trilha dos outros piratas. O crocodilo seguia Hook, inexorável. Os garotos saíram outra vez pela abertura, mas aquela noite ainda guardava outros perigos. Espeto chegou correndo, perseguido por uma alcateia. Os lobos estavam com as línguas de fora, e seus uivos eram aterrorizantes.
— Socorro! Socorro!
Gritou Espeto, caindo no chão.
— E agora? E agora?
Era um grande elogio a Peter que pensassem nele em um momento de desespero.
— O que Peter faria?
Disseram em uníssono. Todos gritaram quase ao mesmo tempo. Peter olharia para os lobos com a cabeça entre as pernas. Portanto,
vamos fazer o que Peter faria.
Esse é um dos modos mais eficazes para enfrentar lobos. Ao mesmo tempo, como se fosse um único menino, todos os garotos se curvaram. Com a cabeça para baixo, entre as pernas, eles encararam as feras. O momento seguinte foi o mais tenso, mas a vitória veio rápido, pois, conforme os meninos avançavam em direção aos lobos nessa temível posição, os animais se assustaram e fugiram. Espeto se levantou do chão. Os outros acharam que seus olhos ainda estavam arregalados em razão dos lobos, mas não.
Eu vi uma coisa impressionante, disse enquanto os outros se reuniam ao redor dele, ansiosos. Um grande pássaro branco. Está vindo para cá.
Que tipo de pássaro?
Não sei, respondeu maravilhado, mas parecia exausto e voava resmungando. Coitada da Wendy!
Coitada da Wendy?
Eu me lembro que existem pássaros chamados de Wendys, disse Fiapo ao mesmo instante. Vejam, lá está ele! Gritou Caracol, apontando para Wendy no céu.
A menina estava quase sobre eles. Era possível ouvi-la choramingando. Mais clara ainda, no entanto, era a voz estridente de Tinkerbell. A fadinha enciumada tinha desistido de qualquer dissimulação de amizade e atacava sua vítima por todos os lados, dando beliscões doloridos.
— Ei, Tink! — exclamaram os garotos, um tanto confusos.
Tink tilintou em resposta.
— Peter quer que vocês atirem nessa Wendy!
Não era do feitio deles questionar nenhuma ordem de Peter.
Vamos fazer o que Peter deseja! Gritaram os simplórios garotos. Rápido! Peguem os arcos e as flechas! Todos, menos Pee-wee, pularam para dentro de suas árvores. Ele já estava com seu arco e flecha. Tink percebeu e esfregou as mãozinhas. Rápido, Pee-wee, rápido! Gritou. Peter vai ficar muito contente. Agitado, Pee-wee armou a flecha. Saia da frente, Tink! Bradou e disparou. Wendy caiu rodopiando. Quando chegou ao chão, tinha uma flecha cravada no peito.